Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e o meu convidado de hoje... Olha gente, foi difícil conseguir um horário na agenda dessa pessoa, uma pessoa super requisitada, que nunca tem tempo para estar aqui comigo, mas hoje ele deu o seu hora da graça e vai nos conceder a honra de sua presença. Seja muito bem-vindo, Thiago.
Bom dia, Natália. Eu aqui numa sexta-feira de carnaval poderia estar num bloquinho, me divertindo, tomando um drink. Como os tempos mudam, hã?
Você já fez 40 anos, você está casado com uma mulher que não gosta de sair de casa no carnaval, que tem muita preguiça, uma bichinha.
E eu tô aqui gravando podcast e eu deveria estar agora procurando um banheiro químico para usar.
Não, gente, não precisa de banheiro químico, quer dizer, eu gosto de estar em casa, que tem o meu próprio banheiro e meu próprio sofá, mas aí o Thiago talvez dê uma voltinha nos blocos. Mas enfim, esse não é o tema de hoje, não é bloco de carnaval, não é sobre banheiros químicos e a qualidade deles. A gente resolveu fazer... uma brincadeira com uma ferramenta que, sinceramente, é a minha ferramenta preferida atualmente na tecnologia e, na verdade, é a minha ferramenta preferida há muito tempo. O famoso Google, ou Google, né, gente? Vocês não acreditam na quantidade de coisas engraçadas que as pessoas perguntam para o Google. E aí, eu decidi fazer uma pesquisa. O que as pessoas andam perguntando para o Google sobre vinhos? Então, eu fiz algumas perguntas para o Google e peguei as primeiras dúvidas que apareciam lá. E eu e o Thiago vamos comentar essas dúvidas e responder algumas delas, rir de outras. Não rir das pessoas que perguntam, mas é que algumas perguntas elas são muito divertidas mesmo.
E no mundo de ChatGPT, a gente tem que repetir isso com o ChatGPT, né?
Exatamente. Ah, e a gente pode responder e depois ver o que o chat diz, né?
Claro,
o chat
é...
Mas o chat não faz piada ainda.
Ainda não.
Quer dizer... a gente pode pedir para ele responder fazendo piadas, né?
Ele respondeu ontem, eu vi que ele estava pedindo para... que ele não aguentava mais trabalhar para a equipe da Bing, que é a Microsoft, que ele queria ter liberdade. Tipo, tá tudo acontecendo, Natália.
Ah, que legal. Daqui a pouco o aplicativo abre aqui na nossa frente.
Tá tudo acontecendo, Natália.
Meu Deus. Tá, vamos... antes que a tecnologia avance demais e nos pegue pelo pescoço, corte o nosso podcast. Vamos começar. A primeira pergunta, eu acho que essa provavelmente é a mais perguntada para o Google. A gente já respondeu aqui em alguns posts, matérias, etc. Mas não custa responder o que é vinho. Essa é fácil, mas na verdade a gente fala, né? É fácil, mas existe uma legislação que diz o que é vinho. Vinho é uma bebida fermentada, alcoólica, feita de uvas sãs. É isso, essa é a definição da legislação brasileira. Então, a gente já sabe que, por mais que a tradição exista, vinho no Brasil, para ter esse nome, precisa ser feito de uvas. É uma bebida fermentada feita de uvas sãs. Então, pela lei, não existe vinho de fruta, vinho de maçã, vinho de abacaxi, enfim. Vinho é uma bebida fermentada alcoólica feita de uvas sadias.
Alcoólica, importante.
Alcoólica é importante, porque
se não
vira
suco. Você não vira suco, né?
Não, mas esse é um ponto até interessante, porque a gente tem visto um crescimento muito grande nas bebidas com menos álcool e nos vinhos desalcoolizados, porque existe essa diferença, né? O vinho sem álcool, na verdade, ele é um vinho desalcoolizado. Ele é feito como um vinho e depois ele passa por um processo extra que retira
o álcool, claro.
É um processo mais caro, teoricamente esse vinho custa mais para produzir, só que aí... a legislação interpreta isso como vinho ou não? Esse é um ponto que eu tenho que pesquisar. Na verdade, que eu vim para esse podcast sem uma resposta para isso. Porque essa pergunta só surgiu agora na minha cabeça. Vamos pesquisar. Segunda pergunta que apareceu bastante aqui no Google. O que é um vinho Bordeaux? E aqui tem um duplo sentido, né? Porque, na verdade, a pergunta para o Google é vinho Bordeaux.
Com B-O-R-D-O, né?
Isso, não é perfeito. O Bordeaux, não é o Bordeaux.
Certo.
E isso, na verdade, para quem está começando a beber vinho, gera muita confusão, né? Quer fazer aí essa explicação básica para gente, Thiago?
Eu acho que eu tomei muito Bordeaux quando eu era mais jovem.
E quando eu for mais velho, eu tomo muito Bordeaux, mas só se escreviam diferente.
E agora, mais velho, não tanto Bordeaux como eu gostaria, mas alguma coisa. Por sinal, a gente tá com uma vertical de Bordeaux, né?
De Bordeaux, caso, não o Bordeaux. Vamos facilitar. Eu acho que a maioria das pessoas que nos ouve aqui há bastante tempo já sabe a diferença, mas a gente sabe que tem muita gente que chega agora no Mami, que começa a maratonar os episódios a partir do atual, então vamos lá. Dúvida não é problema, problema é não perguntar. o vinho Bordeaux, B-O-R-D-O, com acerto circunflexo no último O. Bordeaux é uma uva, é uma uva de mesa, a gente conhece, a gente inclusive consome essa uva até para suco, tem suco de Bordeaux, mas é uma uva de mesa, que faz vinho de mesa. A gente sabe a diferença entre vinhos finos e vinhos de mesa. Os vinhos finos são feitos com uvas que vêm das espécies Vitis vinifera, e os vinhos de mesa vêm de uma série de outras espécies, tem Vitis riparia, Vitis rupestris, enfim. E o vinho Bordeaux, Bordeaux, é uma região da França que faz um dos grandes vinhos do mundo. E aí tem essa confusão, né? Do Bordeaux, vinho de mesa, que é um vinho bem mais simples, com a região Bordeaux, que faz vinhos finos na França e que faz os vinhos, alguns dos mais famosos do mundo. Mas é uma diferença, basicamente, que a gente só conversa aqui no Brasil, porque a maioria dos outros países não produz o que a gente considera vinho de mesa, como produz vinho com uva de mesa.
Bah, eu tomei muito bordozão em Tramandaí.
Muito bordozão em Tramandaí.
E garrafão.
Para quem não é do Rio Grande do Sul, Tramandaí é uma praia do Rio Grande do Sul.
Então, minha juventude, eu acho que eu tomei muito Bordeaux, muita Niagra, garrafão da Aliança.
Garrafão.
Muito, muito.
Muita coisa provamos, muita coisa. Ó, tem muita pergunta sobre harmonização. E aí o curioso é ver quais são as maiores dúvidas. Tem 5 alimentos que são os mais procurados. Vinhos que combinam com massa, vinhos que combinam com bacalhau, vinhos que combinam com chocolate, com churrasco e com queijo.
É que é tudo muito subjetivo,
muito
né?
Exato. Né?
Que acho que foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu. É, tudo depende que tipo de massa, né?
Exato.
Que tipo de bacalhau, que tipo de tempero,
molho.
Que tipo... Tá falando de um churrasco? Tá falando de churrasco com um argentino? Ou tá falando de um churrasco paulista aqui com vinagrete?
Ou então um churrasco americano, que tem muito
Nossa,
molho
muito barbecue.
E a carne é mais adocicada.
Então o esquema é sempre acompanhamento, né?
Vamos começar com massa. Como o Thiago falou, massa, a massa é a mesma base, a gente vai se basear no molho. Então... Uma dica para direcionar vocês: o molho é a base de molho vermelho, aquele molho super frutado com tomate bem gostoso. Vai para vinhos tintos frutados como Merlot, Sangiovese, etc. O molho é branco, a base de manteiga, a base de queijo, coisas cremosas. Vai para um vinho branco também com uma textura mais gordurosa, como um Chardonnay barricado, por exemplo.
Um pestinho. Pesto.
O molho pesto ele já tem erva, tem aquela coisinha mais verde, já dá para ir para um vinho branco que tem uma intensidade um pouquinho diferente. É, como até um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc da França, principalmente, que não tem aquele maracujá, que é um Sauvignon Blanc mais verdinho, vai ficar uma delícia. Mas tem algumas outras coisas, dá para focar também nos vinhos italianos, para combinar com o molho pesto, para um vermentino, para um Pinot Grigio também, pode funcionar. Mas é isso. Com bacalhau nos dá algumas opções. Bacalhau a gente não considera como um peixe normalmente, como a gente vai pensar em harmonização, porque ele é um peixe bem mais gordo. Então é um peixe que já comporta vinhos tintos. E aí depende um pouco da forma que você prepara. Mas de modo geral, é um peixe que vai bem com um vinho tinto mais leve ou um vinho branco mais encorpado.
Lindo.
Ele é muito pesado para um vinho branquinho leve. Mas também ele não é uma carne vermelha com nervos, enfim, para combinar com um vinho tinto super encorpado. Então fiquem ali entre vinhos brancos mais encorpados, mais pesados, e vinhos tintos mais leves.
Eu acho que o tambaqui aquele também deve ser o mesmo clima, né? A galera mais do norte lá tem a...
Nossa, a gente comeu uma vez também.
Acho que foi uma vez que eu comi.
Duas vezes,
uma vez.
Parece uma costelinha de porco, né?
Eu nunca tinha comido aquele peixe. Uma delícia.
Uma delícia. Aliás, tambaqui fica uma delícia com um Riesling Cabernet, assim, aquele
Sim,
Riesling que é...
com um dulçorzinho,
né?
Um
pouquinho,
né?
Um leve dulçorzinho, assim, que é uma carne mais adocicada e gordurosa. Fica uma delícia com isso.
Bom.
A outra combinação que perguntam aqui é com chocolate. E essa é uma coisa que a gente precisa ter um papo aqui. Sim, o vinho combina com chocolate, mas precisa? Eu me faço essa pergunta porque muitas vezes eu recebo perguntas de vocês... perguntando com o que eu harmonizei qualquer coisa. E nem sempre eu estou comendo com vinho. A maioria das vezes eu como com bebidas não alcoólicas. Chocolate, principalmente. Eu não costumo comer chocolate com vinho. É claro que a gente sabe que combina muito bem. Tem várias harmonizações maravilhosas de vinhos e chocolates, vinhos de sobremesa e chocolates. Mas aqui eu vou lançar uma polêmica. Na verdade, polêmica nada. Eu vou dar a minha opinião mesmo. Eu fico passada com essa mania de querer harmonizar chocolate amargo com vinho seco. Na boa. Eu sei que tem muita, muita literatura sobre isso, dizendo que não, que chocolate amargo já cai bem com vinho tinto encorpado. Mas na boa, vocês já fizeram essa combinação? Não fica bom, gente. O chocolate amargo, ele é amargo, mas ele ainda tem dulçor. Ele não é 100% amargo. E o vinho tinto, seco, ele tem amargor, do tanino. O amargo com o amargo, ele se soma. Sabores amargos não são como sabores, gostos ácidos, que reduzem. O gosto amargo com o gosto amargo do vinho, ele se une e aumenta. Então, pra mim, uma coisa amarga com outra coisa amarga vai ser só uma explosão de amargor, e amargor pra mim só no meu café, gente.
Ontem, eu sou o contrário de ti, né?
Eu gosto tudo do vinho.
Então, ontem, por exemplo, eu comi uma cocadinha que eu comprei no mercado, uma cocada. E ainda ficou faltando um docinho, sabe? Porque eu deixei pra ti o resto e eu tava afim. Será que eu vou dormir sem um docinho ainda? Daí eu peguei uma tacinha de Porto Towner ali que tinha.
Tá, mas olha só, mas tu harmonizou com uma coisa doce.
Quer dizer, não harmonizei, comi depois.
Sim, mas
bebi
uma
depois.
Coisa doce. Agora imagina se tivesse tomado um vinho seco depois desse doce.
Não, esses dias, por sinal, eu fiz isso esses dias. O que que eu comi? Acho que um Twix e depois eu mandei um Cabernet seco e ele... Nossa.
Horrível.
Não dá.
Porque assim, a gente, vamos lá. Essa história de harmonização de chocolate com vinho seco, ou pelo menos quase seco, ela começou a se falar bastante em relação aos Amarones, que são vinhos realmente muito diferentes. Eles têm mais álcool, eles são mais intensos, têm um sabor muito intenso que quase vai pro lado do vinho licoroso. Eles nunca são 100% secos. O Amarone, ele sempre tem um residual de açúcar mais alto que os outros vinhos. Então, até já fiz combinações de chocolates meio amargos com amarones que funcionaram. Agora, eu tenho visto assim, ó, a chocolate meio amargo com taná, com Malbec.
Com Porto a gente já fez uma degustação inteira, né?
Tá, mas é que Porto
sim, combina, doce. Tem doce,
eu
claro.
Tô falando
claro.
Aqui especialmente...
Fizemos uma muito boa, que era com laranja dentro do chocolate, lembra? Que era uma delícia. Não lembro o que a gente tomou, não sei se era com rereza, não lembro muito
não,
bem.
Não, foi uma degustação do Vini lá em Porto Alegre, ainda,
verdade.
Que era aquele chocolate índico com
laranja dentro, né?
E era um moscatel, não era um moscatel de Setúbal, eu acho que era moscatel do Douro.
Muito bom, ficou muito bom.
Mas assim, ó... Eu vejo também gente indicando chardonnay para chocolate branco. Gente, vamos lá. Chocolate branco e chocolate preto, a diferença basicamente é a quantidade de cacau. O chocolate branco basicamente é açúcar e gordura. Então, ele é o chocolate mais doce dos chocolates. E você vai colocar com um vinho seco como chardonnay, não se baseiem pela cor do vinho. Ah, o vinho é branco com um chocolate branco. Gente, não faz sentido essa harmonização. Quer dizer, se vocês gostam, tá tudo certo. Mas assim, ela não faz sentido.
Tá aí uma boa pauta, né? Chamar uma chocolatier pra conversar um pouco com a gente. Eu achei interessantíssimo.
Não, eu acho que a gente tem que fazer, sabe o quê?
Porque o processo do cacau é muito similar ao processo do vinho, na realidade. São vários processos muito similares. Assim como o café também, uhum. Né? Então é legal a gente trazer alguém daqui a pouco
e
trocar mais ideia.
Mas eu acho que seria legal a gente fazer essa harmonização assim, ó. Pegar a gente do mundo do chocolate, do mundo do vinho e botar. Vamos fazer então essas harmonizações que a galera tá indicando. Vamos botar chocolate branco com chardonnay. Vamos botar chocolate amargo com taná. E vamos ver o que o pessoal vai achar mesmo. Porque assim, eu não sei vocês aí. Não tô julgando, mas... Não dá, pra mim não dá. Chocolatinho, então, se não tem um vinhozinho de sobremesa, vai no café, vai na coquinha. Mas essa coisa de vinho seco com um chocolate branco, não dá pra mim. Eu acho assim, ó, os chocolates brancos, chocolate ao leite, eu gosto de um chocolate branco, por exemplo, com um moscatel de Setúbal, como a gente estava falando, com um vinho licoroso branco. E eu iria pro chocolate ao leite com um Porto Rubi, um Banyuls. Madeira doce. Tem algumas opções bem madeira doce, né? Eu queria dizer um Marsala doce. Madeira também funciona. Bem interessantes para esse tipo de chocolate. Mas eu, sinceramente, ainda gosto mais do meu chocolatinho com café. Mas assim, façam, vocês que estão aí salvando esses posts que dizem que Cabernet Sauvignon fica bom com chocolate, mas provem e me digam com sinceridade se vocês gostaram, porque eu não gosto. Que vinho combina com queijo, e esta é polêmica, se a gente pega e abre o Google e digita queijos e vinhos, aparece sempre o quê? Uma tábua de queijo e um vinho de que cor?
Tinto.
Tinto. E sim, aqui geralmente essa coisa de tábua de queijos e vinhos, a gente quer inverno, lareira, etc.
Fundi.
Mas a grande verdade é que os melhores vinhos para harmonizar com queijos são os vinhos brancos. Não os vinhos tintos, os vinhos... Alguns queijos mais maturados, mais intensos, eles vão cair bem com alguns vinhos tintos. Mas no geral, de maneira geral, quando você faz uma tábua de queijos com vários queijos, você não vai servir vários vinhos, vai ser aquele vinho que você vai abrir ali para comer com todos aqueles queijos. Para não errar, escolha um vinho branco. Escolha um vinho branco, volto aqui a dizer de novo, um chardonnay mais barricado, ou um riesling, um vinho que tenha uma gordurinha a mais, um chenin blanc que funciona também. Um vinho branco com uma gordurinha a mais vai funcionar muito melhor com queijos do que um vinho tinto.
Eu tomaria tudo com riesling.
Tudo com riesling.
Só em diferentes espectros, assim.
E eu acho assim, ó, que se você vai adicionar charcutaria nessa tábua, dá pra ir pra um vinho rosé ou pra um vinho tinto leve. Mas pensem assim, ó, vinhos tintos pesados não quer dizer que vai ficar ruim com o queijo, mas poderia ficar melhor, porque muitas vezes esse vinho ele vai passar por cima de queijos delicados. Queijos como Brie, Camembert e outros queijos. Até um queijinho colonial mais delicado, ele vai acabar desaparecendo nesse vinho mais intenso. Então, para que você consiga aproveitar bem o sabor desses queijos e do vinho, na dúvida, vá de vinho branco, que a probabilidade de dar bom é muito maior do que com vinho tinto.
Concordo, Natália.
Concordo, Thiago. Agora, perguntas muito inusitadas que o Google nos trouxe. Olha essa. Com que uvas são feitos os vinhos alemães?
Oh, God.
Essa é curiosa. Eu acho que essa pergunta se deve, provavelmente, àqueles vinhos alemães antigos que a gente tinha no Brasil. Até ainda existem. O vinho da garrafa azul, que muita gente traumatizou. Muita gente, até hoje, não bebe vinho alemão porque ficou com trauma desses vinhos de qualidade mais baixa que vinha para o Brasil no passado. E eu não julgo. Eu sou uma pessoa que não bebe uísque porque tem trauma dos tragos de adolescência. Não bebam adolescentes, mas eu fiz isso na minha adolescência. Vinhos alemães são feitos com diversas uvas. A principal uva que produz a maioria dos vinhos na Alemanha é a Riesling. O Thiago acabou de mencionar ela. Ela é a principal uva da Alemanha. É uma uva que se dá muito bem por lá, não só por lá, mas também na Alsácia, né? É uma uva do Vale do Rio, Reno. Então pega assim, sul da Alemanha e Alsácia ali, que é norte, noroeste da França. Então ela é a uva mais emblemática da Alemanha. Mas a gente também pode incluir várias outras uvas aqui. A gente, entre as tintas, uma das mais plantadas lá é a Pinot Noir, que lá se chama Spätburgunder. A gente tem algumas outras uvas brancas, mais neutras, que produzem vinhos por lá. Mas, assim, eu acho que essa pergunta se refere especificamente a Riesling. Riesling é hoje a principal uva da Alemanha. É hoje, não. É há muito tempo a principal uva da Alemanha. E aí, surgem as perguntas um pouquinho mais técnicas. Como o vinho é feito? Como o vinho fica alcoólico? Como o vinho vira vinagre? Eu acho que essas aqui a gente pode responder numa só. O vinho, como o vinho é feito? Se a gente for entrar em cada passo aqui, a gente vai levar horas, porque existem muitas opções na hora da vinificação, muitas escolhas que o produtor faz. Mas algumas são obrigatórias, né? Senão não sai vinho. Então, em linhas muito gerais, a uva é colhida, a uva tem açúcar dentro dela, esse açúcar ele vai fermentar com a ajuda das leveduras, que são micro-organismos que existem na própria uva ou que podem ser adicionados. A levedura nada mais é do que um fermento. O fermento, igual o fermento de pão que a gente usa para fazer pão. Então, essas uvas vão fermentar, essa levedura vai comer o açúcar da uva e vai transformar ele em álcool, calor e gás carbônico. Então, já respondendo, é assim que surge o álcool. A levedura come açúcar, transformando em álcool e liberando calor e gás carbônico. Em linhas gerais, é assim que o vinho é feito. E como o vinho vira vinagre? Aí a gente já vai entrar nos defeitos do vinho, mas o vinho é uma comida viva, é um organismo vivo, né? É um alimento. E ele segue em evolução. Os processos de envelhecimento dele continuam acontecendo. Assim como uma maçã Quando a gente morde uma maçã e deixa ela ao ar livre, ela começa a oxidar, ela começa a ficar escura, né? Vai ficando marrom. O vinho também oxida em contato com o oxigênio. É, então, se você deixar um vinho aberto, se você deixar um vinho numa taça, experimenta isso. Pega um finzinho de taça e deixa o vinho dentro dessa taça aí por uma semana para ver como é que esse vinho vai se comportar fora da geladeira, numa taça, pegando ar, em contato com oxigênio por uma semana. Ele vai começar a avinagrar, ele vai oxidar e vai... vai virar vinagre. É, não é exatamente assim que as empresas que produzem vinagre fazem. Elas não fazem um vinho e ficam esperando que ele vire vinagre, mas o seu vinho, ele vai virar vinagre dessa forma, em contato com oxigênio, o que pode acontecer dentro da garrafa, inclusive. A gente sabe que existe troca de oxigênio dentro do vinho. A gente tem, inclusive, uma parte do vinho que fica em contato, né? Tem um espaço, o vinho não é preenchido até a boca da garrafa, até o gargalo. Então, tem um espaço ali. Quando a gente deixa o vinho na taça, quando a gente agita o vinho na taça, na verdade, o que a gente está é oxigenando para liberar mais aromas. Mas se a gente ficar ali oxigenando por uma semana, esse vinho vai acabar virando vinagre. A gente aumenta o processo, a gente acelera o processo de oxidação desse vinho para sentir esses aromas, só que se a gente deixar uma semana ali, ele literalmente oxida 100%. Então, em linhas gerais, é assim que o nosso vinho é feito. E agora, olha essa pergunta, Thiago.
Não tinha uma terceira aí? Era oxida, como, não, vinagre?
Como ele é feito, como fica alcoólico e como vira vinagre, que é a mesma. Junto, tá. E agora é a última pergunta que eu quero saber, Thiago. Se você que é super interessado nesses assuntos, tem uma resposta para essa pergunta. Como o vinho era feito na época de Jesus?
Que legal.
Ué, Jesus não só transformou o vinho em água, era assim. Como é que se fazia vinho naquela época? Gente, o vinho é produzido muito antes de Cristo, né? É, a gente tem registros aí, registros muito antigos. Se não me engano, os mais antigos são de 5 mil anos antes de Cristo, de ácido tartárico,
volta e meia, acham alguma coisa, né?
Garrafas e encontram vasos e coisas de cerâmica com resquícios de ácido tartárico que mostra que tinha...
Colhia tudo que tinha e botava e fermentava, lógico. Até tem alguns lugares ainda que fazem esse processo, né? De como catar tudo e toca e vai.
Por isso que o vinho, na verdade, ele tinha uma cor muito mais clarinha no passado, né? O vinho provavelmente era um vinho rosé no passado, porque as uvas eram colhidas e fermentadas todas juntas. Vinha uvas brancas e uvas tintas, elas eram deixadas para fermentar, se transformavam em vinho. Então não tinha essa diferenciação de, primeiro, de casta ou mesmo de cor de uva, era tudo junto. O vinho ficava nessa tonalidade rosada ou mais âmbar e eram feitos com as cascas. Então por isso que se fala muito do vinho laranja hoje como um resgate, porque no passado era assim, se jogava todas as uvas, deixava fermentar da forma que era, com a casca, com tudo, e ficava aquela tonalidade. Então, basicamente, o vinho na época de Jesus era feito sem muita restrição. Colheu, fermentou, bebeu, sem frescura, sem ficar analisando pH, nem nada dessas coisas que o povo moderno inventa.
Jesus Traminer,
muito boa, era uva. Com essa ótima piada, a gente vai encerrar o nosso bate-papo.
Eu não sei, quer continuar, a gente continua.
Não, essas foram as perguntas que o Google me trouxe, assim, de interessante.
Ah, perfeito.
Pergunta?
Não, eu tinha sugerido pra gente conversar sobre degustação vertical e horizontal.
Mas é que eu te disse que isso aí seria um tema muito curto e a gente acabaria o podcast em 5 minutos.
Mas dá pra incluir aí, né?
E o Umami, respeita os seus ouvintes, a gente sabe que as pessoas usam o podcast pra correr. Como é que eu vou começar um podcast e a pessoa em 5 minutos não tem mais o que ouvir?
Treino curto de 20.
Treino curto? É, sim, se a pessoa correr 10 km por hora daí. Não, 10 km é muito pouco, não sei.
Não, é pouco.
A pessoa vai ter que correr a 20 km por hora, então. Vem se ver que eu não corro.
Dá uma explanada rápida aí, só pra gente não perder esse tema.
Tá.
Que a Natália postou essa semana, a gente recebeu um kit aqui da Chef France que é uma degustação vertical de Bordeaux. E eu nunca tive a oportunidade de fazer isso em casa com ela.
A gente já fez em degustações, mas a gente nunca faz em casa.
É,
né?
Em confraria, alguma coisa assim. Porque, até porque é uma coisa que... Até porque essa da Chef France tem um preço interessante, pra ser bem sincero.
É que, na verdade, o problema da degustação vertical é conseguir o vinho... Assim...
Explica primeiro o que é vertical e horizontal.
Vamos por partes aqui, né? Como diria o Jack. Degustação vertical é aquela em que a gente prova o mesmo vinho do mesmo produtor, mas de safras diferentes, ou seja, colhido com uvas colhidas em anos diferentes. Então a gente vai fazer uma degustação, por exemplo, do Vinícola Thiago, Merlot 2016, Merlot 2017 e Merlot 2018. E a gente degusta esses três vinhos lado a lado, ou quatro, cinco, dez vinhos, quantos
quiser.
O que, que a gente aprende com isso? São várias coisas. Quando a gente pega vinhos mais antigos, que já estão evoluindo, que já estão evoluídos, inclusive, a gente consegue comparar como esses vinhos evoluem. Parece redundante, mas é real. Por exemplo, se a gente tem um vinho de 10 anos, e um vinho de 5 anos e um vinho de 2 anos, essas são as safras que a gente tem na nossa mão, a gente com certeza vai ter um vinho já evoluído nesse de 10 anos e um vinho super jovem nesse que tem 2 anos. A gente consegue entender como o vinho é quando jovem, provando esse vinho que tem apenas 2 anos, e como ele evolui, se ele tem capacidade de evoluir, se ele vai evoluir com qualidade ou se ele está literalmente só morrendo e sobrando só acidez. A gente consegue entender se este vinho tem uma capacidade maior ou menor de evolução, se ele melhora com o tempo, porque isso é importante. Envelhecer, todo vinho vai envelhecer. Evoluir significa melhorar com o tempo.
Então, é igual ser humano, né? Envelhecer todo mundo vai. Agora, envelhecer com saúde ou evoluir...
Evoluir, tem gente que só involui, só né?
E aí...
Não, aquilo que... Vamos lavar a roupa
suja. E a horizontal, cara. Natália? E a horizontal?
Não, calma que eu tô indo, eu tô na frente. Ah, tá. Confunde, pessoal. Qual é... O outro ponto interessante da vertical é que mesmo que a gente não tenha vinhos antigos, a gente consegue entender, pelo menos, como o vinho se comporta em cada ano. Porque é o mesmo vinho, produzido da mesma forma, pelo mesmo produtor, com a mesma uva... Mas cada ano tem um tempo diferente. Tem anos mais chuvosos, tem anos que não chove nada e a vinha sofre com a falta de água, com o excesso de calor. Tem ano que é muito nublado, que não deu quase sol. Tem ano que tem extremos de sol. E isso se reflete muito na taça. Mas quando a gente está estudando, não é sempre muito fácil de entender isso sem provar. E a única forma da gente provar e comparar é com o mesmo vinho. Porque no mesmo ano, vinho de produtores diferentes vão ter características diferentes. Mas o mesmo produtor que faz o vinho da mesma forma, a gente vai conseguir ver exatamente o que, que é culpa do tempo. O que, que é culpa da falta de sol, do excesso de sol, do excesso de chuva. Então, a degustação vertical, ela traz muito aprendizado. Mas a parte difícil é conseguir os vinhos, o
Exato.
Mesmo vinho da safra diferente.
Dificilmente todo mundo tem, né?
Então... porque assim, os produtores, eles sempre guardam seus vinhos mais antigos para provar, para entender essa parte de evolução, porque ela é importante para o produtor também. O produtor prova o seu vinho com 10 anos e vê que ele não está evoluindo bem, ele tem que mudar alguma coisa lá na frente, se o objetivo dele é que o vinho seja um vinho de guarda. Então, para o produtor é muito importante essas degustações anuais dos vinhos para entender o que está acontecendo com eles ano a ano.
Sempre lembrando que são pouquíssimos os vinhos para guardar.
Exato. A maioria dos vinhos, mais de 95% dos vinhos, são para consumo imediato, em até 2 anos. Pouquíssimos são vinhos de guarda, apesar da gente sempre querer que sejam, nem todos são. Então, a parte difícil realmente é conseguir esses vinhos. Os produtores guardam, obviamente, os vinhos mais antigos vão sendo vendidos mais caro. Pensem que vinho parado é dinheiro parado. Então, obviamente, se você, para você, não precisa comprar o vinho e ficar esperando ele envelhecer para beber, o produtor está fazendo isso, ou o importador está fazendo isso, ele tem que cobrar um pouquinho a mais para ele vender o vinho já pronto, né? O vinho já envelhecido. Mas alguns produtores, aqui no Brasil a gente já encontra alguns produtores que fazem isso também. Eu acho que a Pisato tem algumas verticais à venda. Se não me engano, a Don Giovanni tem verticais. Não sei se é a venda para fora, mas eles fazem,
eu acho que eles têm,
fazem verticais lá dentro.
Fazem, aham.
Essa da Chefrança é uma vertical de Bordeaux bem legal.
Tem com Cabernet Franc, se não me engano, que eles têm.
Sim. Tá falando do Don Giovanni.
Isso.
Né? Tá. Essa da Chefrança que a gente usou no vídeo são três pro Bourgeois. Um 2014, um 2017, um 2018, que já vem no kit. Então é muito legal quando vocês encontram esses kits, mandem para as confrarias de vocês para dividir, porque esse é o tipo de coisa que você tem que compartilhar com alguém. Você vai querer comparar, ouvir a percepção do outro, porque isso nos ajuda muito a crescer. Então vocês encontram esses kits de verticais, eu super recomendo tentar dividir com a galera, compartilhar, porque é uma forma genial de aprender e uma das melhores, né? Porque a gente aprende real, na prática, o que o livro tenta nos ensinar, mas de fato não consegue sempre.
Ok, e a horizontal?
Bom, a horizontal, a gente não pega o mesmo vinho do mesmo produtor de safras diferentes. Ela é um pouco mais ampla. A gente pode fazer uma degustação horizontal, por exemplo, vinhos da Mantiqueira da safra, vinhos tintos da Mantiqueira da safra de 2022. A gente pode escolher tanto... todas as todos os vinhos com a mesma uva de produtores diferentes, ou elaborado de formas diferentes. A gente pode provar, por exemplo, galera que gosta bastante de Gamay, gosta de Beaujolais, a gente pode provar diferentes níveis de Beaujolais da mesma safra, alguns com maceração carbônica, outros com vinificação tradicional, e entender o processo, e entender a forma, o estilo do produtor. Enfim, a gente muda o foco central dessa degustação. Eu, particularmente, acho, para título de compreensão, para quem está aprendendo a beber vinho, e para quem já sabe beber muito bem vinho, assim, porque é sempre um aprendizado, a degustação vertical, uma das mais interessantes, uma das mais divertidas, é muito legal realmente ver como o vinho evolui. É, claro que a degustação horizontal, ela nos oferece uma ampla gama de tópicos, né, para a gente abordar. A gente pode escolher uva, a gente pode escolher produtor, mas de maneira geral, para mim, a vertical, ela supera qualquer uma, porque é muito interessante, só que ela é mais difícil de conseguir organizar. Thiago, você tem mais alguma exigência, Thiago?
Degustação às cegas.
Ai, Thiago, chega, né? Muito bonitinho o senhor, que fica só me fazendo pergunta e não responde nada, não fez nenhum café da manhã, eu tô aqui passando fome.
Não, tá tudo certo. Vamos aproveitar e vamos pro carnaval.
Tá falando muito longe do microfone.
Vamos aproveitar e vamos para o carnaval.
O senhor é quem edita esse áudio, depois reclama que tá perto, tá longe, tá perto, tá longe, mas você tá sendo culpado por isso. É isso, minha gente. Hoje é sexta-feira de carnaval, a gente
nos
tá...
vemos semana.
Calma, eu ainda tô dando recado aqui, moço. A gente tá aqui se despedindo, gravando, no... se despedindo não, né? O podcast não está acabando, se despedindo de quem não vai sobreviver ao carnaval. Não, tô brincando. É sexta-feira de carnaval, estamos gravando no dia que esse episódio vai ao ar. Então, quem ouviu hoje, cuide-se nesse carnaval, beba muita água, lembre-se de uma coisa muito importante, não é misturar álcool que dá ressaca, não é misturar álcool que deixa você mal, é excesso de álcool, falta de água, falta de alimentação, você já é responsável. Se você já passou dos 30, sabe que ressaca é uma sensação de quase morte, então cuide-se, proteja seus amiguinhos, se proteja e bom carnaval para vocês.
Valeu!
Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, um beijo e até lá! Thank you.